Audiobook grátis apresenta. A manhã levantou-se serena e bela. Ao longe resplandeciam de novo verdouros prados, o ribeirão engrossado, bem que sempre límpido, rolava bramantes caixões de águas esverdeadas e o frescor agradável da natureza, depois da trovoada da véspera, tornava o sítio tão magicamente aprazível, que se ergueu, no fundo de nossas almas, um hino de gratidão ao Criador. Entretanto, daí a pouco, a reunião dos nossos animais veio arrancar-nos da contemplação de cena tão louçã e nunca se devem dar poucas graças aos céus clementes, quando se os encontram às horas propícias. Ao ai, pois! Para medirmos com alguma exatidão as distâncias, que tinham de ser ministradas ao comando das forças, viamo-nos obrigados a acompanhar um dos cargueiros que nos dava maior uniformidade de movimento. A estimativa era a média do tempo gasto em diversas observações, para percorrer uma extensão medida, havendo sido tomado para unidade um minuto, que achamos correspondente a 30 braças, 355. A nossa qualidade oficial não nos permitia o pouco mais ou menos, entretanto caminhar assim, é sobrefastidioso, em extremo cansativo. Acresce ainda a urgência de não distrair-se um momento, consultar a todo instante o relógio, tomar nota das menores particularidades, verificar qualquer parada e visar, de quarto em quarto de legoa, o rumo magnético, em que se marcha, para o que nos servia a excelente bússola prismática do Capitão Carter, tão comoda e propriá para esses trabalhos. Depois de 60 minutos de marcha, passamos uma matinha e, daí a 30 minutos, outra, chamada do major, por pertencer a um oficial da Guarda Nacional de Minas desse posto, que explorara aqueles terrenos. Prolonga-se essa matinha até a descida de uma abrupta rampa escorregadia, que finda num córrego insignificante, o qual se espraia num almargeal. Os pontos encharcados vão se tornando mais frequentes, aí tivemos uma amostrazinha de Pantanal. Durante mais de 5 minutos seguimos uma vereda aberta no capim alto, toda coberta de água e com um fundo de ervas entresachadas, que tivemos algum trabalho em vencer. Com a menor seca acaba esse alagadiço, que se forma também logo às primeiras chuvas, devido ao represamento, numa pequena extensão, de águas, por dois firmes de terra. Depois de nova mata e novo charco, o terreno começa a dar mostras de pedregoso, a levantar-se sensivelmente e afinal a subir estreitado entre massas de rochedos até a célebre passagem do Portão de Roma. Dois maciços erguem-se aí, cortados a pique, um fronteiro ao outro, deixando intermediar uma estreita trilha, toda embaraçada com grandes lajes e matozinhos. Não sabemos a razão de tal denominação. As dificuldades, os espinhos de sua vereda, a aberta num céu anilado, como se nos afigurava, quando subíamos à encosta e víamos duas linhas sombrias destacarem-se na abobada celeste, justificavam muito mais a especificação de underline portão do paraíso underline. A menos de ligar-se à cidade eterna um sentimento muito especial de religiosidade, que nunca correu naturalmente pelo espírito de quem lhe deu o nome, parece ele completamente deslocado nestas paragens. O sítio é sobremaneira agreste e sombrio. Salvador Rosa, nas fragosidades da Calábria, não encontraria melhor tipo para seu modo artístico. Um salteador, de arcabuz ao lado, dominando o caminho, outro estirado sobre uma rocha lisa, à espreita, transportariam a cena para aquelas serranias e nem faltavam, para completo da cor local, os agaves, pita, que surgiam por entre as fendas, nem a figueira tenaz, a qual, agarradas às perezas da pedra, estirava grossos ramos sobre a senda. Os paraguaios fizeram rolar as carretas de artilharia por essa passagem dificultosíssima, que obrigou, para o trânsito das forças, a um prévio trabalho, feito pelos engenheiros. Considerado debaixo do ponto de vista científico, o Portão de Roma é uma aberta praticada pelas águas em rochas metamórficas. Todos os rochedos dos lados e leito da trilha são de grés argiloso concreto. A verdade tornou-se-nos bem patente, quando, depois de margearmos um pequeno pantanal, subimos o montículo fronteiro ao alcantil do portão. Ao longe divisávamos uma série de montes encadeados, que traziam na superfície diversas linhas continuadas paralelas, as quais, segundo parece-nos, mostram as diferentes alturas a que tocaram as águas de um antigo lago geológico, que outrora aquela bacia encerrou. Nos cúmulos que foram cobertos de todo e depois rapidamente deixados pela massa líquida, apresentam-se erosões profundas e cortes a prumo, como os que acabávamos de apreciar. A mesma disposição de rochedos acha-se no lajeadinho, onde acampamos nesse dia, 16, junto a um fio de água que se deslizava por sobre um chão de pedras, indo de queda em queda, perder-se na várzea próxima. Procuravamos sempre seguir os pousos que as forças, pelas nossas recomendações, devessem escolher, assim proporcionávamos, de antemão, as marchas e atendíamos às conveniências dos acampamentos futuros. Do Ribeirão Verde ao Lajeadinho tínhamos caminhado 2 léguas e 1/4, e, pela natureza do terreno e impedimentos com que se podiam contar, era marcha já penosa. Soubemos, contudo, ao depois, que, por ter secado aquele lagrimal, contra as informações que havíamos colhido, prolongara-se ela 1 légua além. No Lajeadinho a abundância de guabirobas, eugenias, forneceu-nos excelentes fructozinhos. Entre todas faremos especial menção da guavira, cujo fruto açucarado tem sabor mais agradável e menos adstringente que o araçá de coroa e é sobretudo muito maior em dimensão. É um arbusto baixo, de folhas largas, tronco pardacento claro. Diversas espécies de guabirobas aí se viam, umas do tamanho de plantas fruticulosas, outras frutescentes umas com frutos miudinhos amarelados, outras com bagas maiores, daquela cor ou ainda, esverdeadas. À tarde, como de costume, caiu copiosa chuva. Amainou prontamente. Depois dela, descambou o sol por trás de nuvens roxas, orladas de fimbrias de ouro e prata, que, por largo tempo, atiraram lindos reflexos sobre as campinas, até se confundirem com os pálidos clarões da lua, a qual iluminou, com baça luz, os negros penhascos, portais daquela entrada colossal, com que defrontávamos. Deixando o Lajeadinho, fomos, com 3,5 léguas, acampar junto ao córrego da volta, atravessando sempre campos virentes, cortados ora por fios de água alimentados pelas chuvas, ora por matazinhas e capões que vão aparecendo mais frequentemente, à medida que raleão os cerrados. Tínhamos dividido a extensão a viajar. Ao meio-dia, depois de 2 léguas, descansamos junto ao córrego, chamado do Castelhano, por ter aí sido, segundo nos disseram os soldados, fuzilado um oficial paraguaio na ocasião da excursão ao Coxim. Repousamos debaixo da folhosa coberta de uma lixeira, de leniácea, para comermos um pseudo-jantar, em nada conforme as regras de Berchoux. Ponto tu, titiri, lentus in umbra, etc. Também os gastrônomos nunca imaginaram a possibilidade de figurar em idílios, sobretudo a modo dos nossos, e tal vida não comporta exigências culinárias. Nesses casos, quanto mais simples o manjar, tanto mais aturável. Assim um pedaço de carne, fisgada num espeto de pau, um pouco de sal, formam um churrasco apetitoso que se come com grande gosto, quando acompanham algumas colheres de farinha. No Coxim, comíamos pura e simplesmente o churrasco, o hábito custara-nos a adquirir, mas o organismo acomodara-se. Com a tarde, continuamos viagem, percorrendo 1,5 légua até uma matinha que o já citado córrego da volta atravessa. Obrigados pela noite, armamos barracas. Suadem que cadentia cedera sonos. Infelizmente nuvens de mosquitos se alvoroçaram ao derredor dos ouvidos, perturbando as doces consequências de um sono reparador, ao passo que imprecações de contínuo levantavam-se do grupo dos nossos camaradas, a despeito da fogueira colossal que haviam preparado. Assim pois, decidimos nunca mais acampar dentro de matas, abandonando além disso aquele modo de viajar que, sobre não dar o descanso preciso aos animais, fatiga-os com excesso pelo fato de receberem cargas e serem descarregados 4 vezes seguidamente. Reunida a nossa recovagem, demos, no dia seguinte, começo à viagem habitual, passando, daí a 1h15, o bonito córrego do Perdigão, assim chamado, do nome de um sertanejo que levantara uma choupana junto à sua margem esquerda. Muitas e bonitas macaúbas dominam o baixo matagal que a cerca, vencendo-as em altura um grupo de boritis, cujos frutos atraíam inúmeros bandos de araras, umas todas azuis, outras de papo vermelho ou amarelo alaranjado. A mais que modesta habitação de Perdigão não escapou à fúria incendiadora dos paraguaios, ficando como vestígios os esteios carburetados. Ainda sobreviviam à invasão do mato alguns restos de cultura e poucos pés de quingombos, hibiscus esculentus, e algodoeiros gossipium, entre aboboreiras e pés de melancia cucurbita citrulus, resistiam ao abandono. O que levara aquele pobre fugitivo da sociedade a procurar tão remotos sertões, pisados a vez primeira pela planta de seu pé, abandonando os povoados, alheio a todo o resto do mundo, vivendo vida de exilado? Fora necessidade para, por tal preço, obter a impunidade, ou o espírito melancólico de retiramento? Ainda aí não se achou em salvo, os invasores paraguaios toparam a trilhada que ele abrira e o expulsaram de seus domínios pacíficos e incontestados. Hoje aquela trilha caminha muito seguido, dando passagem contínua a viajantes, carros e lotes de animais, de modo que o Anachoreta Perdigão deve procurar novos desertos onde vá a gosto underline placatá uniamente tueri underline, na frase de Lucrécio. Do córrego do Perdigão, levou-nos a trilha, depois de 41 minutos de marcha, a mata que intitulamos das Jaós, pelos incessantes pios que denunciavam aí a presença daquelas aves. É uma galinácea, do tamanho de um frango, sem cauda, de cor pardacenta clara, anda comumente em terra, dando, como a perdiz, um voo horizontal e pouco prolongado, a carne é alva e muito delicada. O seu pio começa por uma nota destacada e alta, a que sucedem, com intervalo de 2 a 3 segundos, três outras rápidas e mais baixas. Nessa mata haviam os paraguaios deixado uma barcaça, nota D, que vinham puxando desde o rio Aquidauana, para os casos de passagens de rios, mídia 45 palmos de comprimento e 4 de boca. Achando-se em bom estado, com muito pequenas reparações, podia perfeitamente servir para as forças, quando chegassem à margem direita do Rio Negro. Nesse dia fomos, sem chuva, acampar, depois de 2, 1, 4, legoas de marcha, perto do córrego fundo, que obrigou-nos a parada pelo estado atoladiço de suas margens, posto que a quantidade de buritis não tornasse difícil o lançamento de um pontilhão, para nos dar segura passagem. Entre o capim crescia aí uma linda orquídea terrestre cuja flor de um roxo suave, apresentava massa polínica pulverulenta, carácter particular atribuído das neotias de Lindley. Reconhecemos também nos campos uma escrofularinea de flor esverdeada, e uma bignoniácea, com caule um tanto sarmentoso, a qual expandia lindas flores, cor solferino, carmesim ligeiramente rocheado, que vimos depois com admiração nos pantanais, como adiante o diremos. Nos cerrados repetem-se os tipos com frequência, mangabeiras, ancórnia especiosa, gomes, com suas cândidas flores hipocrateriformes, muitas mirtáceas, lixeiras, grandes e pequenas, dileniáceas, etc., etc. Entretanto o aspecto de todos eles é muito mais vistoso, continuando a predominar em números araticus, anonáceas. Na margem esquerda do rio Negrinho, há 3 legoas do córrego fundo, as quais constituíram a marcha do dia 18, acampamos debaixo de magnífica copa de folhudas árvores, formando um excelente pouso, se não fossemos atormentados pelos muitos mosquitos, muriçocas ou pernilongos. Obrigava às vistas uma bela figueira, com volumoso tronco, ao lado de uma pitombeira, que deu-nos excelentes fructinhos, e a cujos pés florescia uma underline cofa underline ostentando, nas suas flores azuis, um brilho metálico muito especial. O rio Negrinho, entre margens sempre umbrosas, vai perto confundir suas águas com as do rio Negro, transbordando com extrema facilidade, depois de algumas chuvas e inundando as cercanias. Perto dele, havíamos atravessado algumas braças de péssimo trânsito, pois que o caminho vara por um aguaçal com fundo lodoso. A cor sombria do capim, a tarde que descaía depois de um dia toldado de nuvens e chuvoso, os comoros pardacentos de cupins, tornavam aquela natureza tristonha e melancólica em extremo. O rio Negrinho não dava comodo val, passamos por cima de uma pinguela natural que a queda de um grosso madeiro formara, transportando as nossas cargas às costas. Depois de legoa e meia, feita em terrenos já bastante encharcados, às vezes por extensos almargeais, outras por matas, em que existem bastantemente os alcuris, palmeiras de folha estreita, chegamos ao potreiro, onde um grande rancho de palha abrigou-nos contra a chuva, que começava a cair e prometia dever de durar. O potreiro é um valezinho, fechado quase circularmente, por 2 ramos da Serra de Maracaju, a qual vinhamos avistando, havia mais de 10 legoas. Era aí que se fazia a reunião do gado, pertencente ao cidadão Alves Ribeiro, com destino ao acampamento do Coxim e cuja obtenção, pela falta de cavalhada, ia se tornando cada vez mais custosa. O lugar é insalubre, em razão da umidade que ressumbra constantemente do solo, por isso a estada nesse ponto, prolongada por mais de mês, foi extremamente nociva às forças, sobretudo quando as águas, em maio, contra a expectação, atingirão ao máximo crescimento, nos pantanais. No potreiro organizamos os trabalhos, que devíamos enviar ao comandante das forças, traçamos o caminho topograficamente, acompanhando uma ligeira memória descritiva, que marcava os pousos e os lugares, onde se tornavam precisos alguns melhoramentos. O caminho, como já o havemos feito sentir, é uma simples trilha. De natureza argilo-silicosa, época terciaria, pode ser considerado seco, com exceção de alguns pontos, que seriam facilmente transpostos. Com exclusão do Portão de Roma, proximidades do Lajeadinho, margens de córregos e ribeirões, os declives são sempre bons. Refazendo-nos de forças e tomando provisão de carne, deixamos o potreiro no dia 26 de fevereiro, para dirigirmos-nos à passagem do Rio Negro, onde começava a vereda, que diziam ter sido deixada por alguns fugitivos de merenda. Aí nasciam também as incertezas, dominava a indecisão. Sem guia, íamos correr risco de uma exploração que nos parecia, como realmente o foi, penosíssima, cheia de perigos e, sobretudo, infrutífera.